1º de maio, Dia do Trabalhador, contará com mobilizações por todo o Brasil em prol da garantia de direitos e respeito à classe trabalhadora. Luta popular e articulação política garante a votação do piso salarial da enfermagem. Câmara dos Deputados prevê votar o PL 2564 no próximo dia 4 de maio. E veja ainda, mapa da mídia independente e popular de Pernambuco propõe divulgar de forma ampla a experiência com comunicação das comunidades periféricas da região em parceria com coletivos, movimentos populares e sindicatos. Eu sou Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil desta quinta-feira está começando agora. O próximo domingo, dia 1º de maio, é celebrado o Dia do Trabalhador. Data importante para refletir sobre todos os retrocessos que temos acompanhado nos últimos anos. A luta e a busca por direitos em todas as categorias profissionais ainda é um desafio. Esse ano, mobilizações acontecerão em todo o território nacional. Movimentos populares e centrais sindicais estarão juntos para cobrar emprego que valorize e respeite os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Direto de Manaus, a professora e a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, nos traz um recado. Confira.
Embarque imediato.
1º de maio, Dia do Trabalhador. Os trabalhadores em educação do Estado do Amazonas são grandes guerreiros que desde 2004 vêm conquistando e valorizando cada vez mais a carreira. Vimos do nosso primeiro PCCR até o plano de saúde. Foram anos de muita luta. Passamos por essa pandemia e tornamos a nossa casa a nossa sala de aula. E os guerreiros não pararam por aí. Estamos dioturnamente na luta em defesa do nosso trabalho, da Zona Franca de Manaus e dos direitos que os trabalhadores têm que reconquistar no ano que vem e neste ano.
Da necessidade de visibilizar e fortalecer ações de organizações locais que atuam especialmente em comunidades de periferia, nasceu o Mapa da Mídia Independente e Popular de Pernambuco. Composta por jovens, lideranças, mulheres e pessoas negras, a plataforma concentra iniciativas voltadas às comunidades, sindicatos, coletivos e movimentos populares. Um movimento que vai na contramão dos veículos midiáticos comerciais. Ficaram curiosos? Direto de Pernambuco, Lucila Bezerra nos mostra mais. Confira.
Trilhos do Brasil.
O Mapa da Mídia Independente e Popular de Pernambuco foi lançado com representações de coletivos de comunicação popular e comunitária de todo o estado. Uma realização da Marco Zero Conteúdo em parceria com o coletivo Sargento Perifa e apoiado pelos Repórteres Sem Fronteiras. O site mapeia iniciativas de comunicação voltadas para comunidades, sindicatos e movimentos populares, por exemplo. Coletivos mantidos por doações ou até com recursos dos próprios comunicadores. Por isso, um dos objetivos do Mapa da Mídia é conseguir dar visibilidade para os coletivos e atrair financiamentos, como destaca o editor e cofundador da Marco Zero Conteúdo, Laércio Portela.
Eu acho que tem um potencial aí de o Mapa ser uma referência, né? Não a única, mas uma referência importante, para que quem não conhece essa realidade conheça, veja a importância desses grupos e possa chegar apoiando financeiramente também. A grande maioria tem uma base territorial. Então, nós vamos falando de pessoas que produzem conteúdo a partir de territórios onde vivem, né? Então, tem uma relação diferente com essas, com o público, digamos assim, né? Que é um conceito muito do jornalismo clássico, né? Aqui, as pessoas têm uma relação.
Uma dessas iniciativas identificadas pelo Mapa é o podcast A Voz da Lama, que é chamado de rádio de andada, por ser transmitida não só por streamings, mas também por bicicletas que circulam pela comunidade. O veículo atua em conjunto com a Livroteca Brincante do Pina, na comunidade do Bode, no Recife. A rádio foi criada em um momento que os moradores se viam cansados da forma como a mídia comercial os tratava, como destaca o comunicador e agitador popular Pedro Estilo.
É primordial que a gente fale da gente, pela gente e para a gente. A nossa missão é realmente fazer uma comunicação acessível, uma comunicação que chegue às pessoas, porque a nossa principal função é a democratização do acesso à comunicação e à arte.
Uma dessas iniciativas foi o Passinho da Prevenção, durante a pandemia, que aliava informação ao ritmo mais tocado nas periferias da região metropolitana.
Lança o teu passinho, coronavírus tá demais.
Para os moradores da comunidade do Bode, a rádio é um veículo que traz não só informação, mas também a alegria de se sentirem vistos como realmente são. Essa é a ideia do estudante Fábio Silva.
Essa rádio possa mostrar para eles que, não é, que a gente não é isso que ele pensa.
Quem quiser acessar o mapa e outras iniciativas como a da rádio de Andada, é só acessar o site mapadamidia.pe.marcozero.org e acessar conteúdos autorais populares e independentes. E também inscrever o seu próprio coletivo.
O projeto de lei 2564, que institui o Piso Nacional da Enfermagem, deve ser votado na Câmara dos Deputados no próximo dia 4 de maio. Depois de ter sido aprovado no Senado em novembro de 2020, Arthur Lira, presidente da Casa, confirmou o agendamento para a votação. O PL prevê um salário base de R$ 4.750, sendo R$ 3.325 para os técnicos e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras. A categoria segue agora se mobilizando para o dia do voto e articula uma manifestação em Brasília para intensificar o coro pela aprovação do PL. James Francisco, presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, é o convidado do Entrevista Central desta quinta. Em conversa com Afonso Bezerra, ele fala sobre a importância dessa aprovação e sobre a mobilização da categoria.
Entrevista Central.
Olá, hoje recebemos Dr. James Francisco, presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. O nosso assunto é a mobilização da categoria em defesa do piso nacional. Bem-vindo, James, tudo bem?
Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado pela possibilidade de trazer mais uma vez as pautas da enfermagem para os seus ouvintes.
James, como é que a categoria recebeu a informação de que a votação sobre o piso poderá ocorrer no dia 4? Qual a expectativa política dos profissionais em relação a essa nova data?
Afonso, desde o primeiro momento que houve-se a mobilização do PL 2564, a categoria tem observado com muita esperança que seja votado o nosso PL. Né? E quando saiu o requerimento de urgência e o deputado Arthur Lira colocou a data do dia 4 de maio, foi para nós um momento muito importante, porque é dentro de um mês extremamente simbólico para a enfermagem, o mês de maio é dado como o mês da enfermagem, então é um momento extremamente importante para todos nós. É uma luta de mais de 20 anos, onde nós esperamos aí ser concretizado. E a expectativa política ela é muito grande, né? Esperamos que realmente seja cumprido tudo aquilo que foi dito aos profissionais de enfermagem. Desde o primeiro momento, nós temos recebido dos nossos deputados, dos nossos senadores, que será aprovado o nosso PL 2564. É claro, sabemos que depois vai para a sanção presidencial, mas tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, a expectativa é de aprovação, né, e nós temos trabalhado junto a eles para que isso realmente ocorra.
Como tem se dado a articulação, né, da categoria para pressionar os parlamentares agora nessa reta final até o dia 4?
Esse é um momento extremamente importante de mobilização. Temos feito isso desde o começo, quando se começou a discutir o PL 2564 com a propositura do deputado, do senador Fabiano Contarato. Toda a enfermagem foi mobilizada, né? Hoje nós temos uma ação direta dos conselhos regionais de enfermagem, do Conselho Federal, junto às entidades sindicais, ao Fórum Nacional, aos fóruns estaduais de enfermagem, tentando fazer com que toda a população de profissionais de enfermagem estejam vinculadas a essa mobilização junto às redes sociais. Fazemos reuniões semanais com os deputados, com os senadores, para tratar da aprovação do piso salarial. O Corém São Paulo, em especial, fez um abaixo-assinado, onde nós entregamos com mais de 180 mil assinaturas aos deputados, né? Já temos a grande maioria a favor da aprovação do piso e nós fomos também buscar aqueles que ainda se colocam como contrário, né, à mobilização, justamente porque entendem que não existe um impacto financeiro ainda aprovado.
James, hoje, sem a definição do piso, qual é a realidade salarial desses profissionais da enfermagem?
Ela é totalmente variável. Para você ter uma ideia, se nós pensarmos na grande São Paulo, os grandes hospitais, os profissionais de enfermagem eles já recebem ou acima do piso ou no piso proposto. Mas se nós nos deslocarmos cerca de 20, 30 quilômetros da Grande São Paulo, você já encontra realidades totalmente diferentes. Profissionais ganhando cerca aí de R$ 1.200, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem ganhando R$ 1.700, enfermeiros ganhando R$ 3.000, ou seja, valores bem abaixo do piso salarial. Qual a importância do piso? O piso ele vai favorecer mais de 90% da categoria de todo o país, né? Existe a questão de termos pisos regionais, de algumas situações locais, muitas vezes ter um valor muito semelhante ou superior a esse, mas quando você fala em aprovação deste piso salarial, precisamos que é o valor mínimo a ser pago ao profissional, isso pode ser muito maior, né? E esperamos que seja cada vez maior, porque este é um valor que foi flexibilizado justamente para ter aprovação tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados.
Diante desse quadro de indefinição salarial, né, do ponto de vista nacional, quais as dificuldades enfrentadas por esses profissionais que atuam na linha de frente da saúde, né?
A grande dificuldade é que o profissional de enfermagem ele precisa manter mais de um vínculo empregatício, né? Nós estamos vendo a condição econômica e social do nosso país, onde requer cada vez mais um aporte financeiro para que você possa manter as suas contas. Então, o que já era factível para o profissional de enfermagem ter mais de uma jornada, hoje se torna muito mais necessário. Então, isso leva a um desgaste maior físico, aí você tem o aparecimento das doenças mentais, quadros de síndrome de burnout, de estresse, depressão, o aumento da violência contra os profissionais, né? Que nós também encontramos isso como uma realidade em alguns locais, e o Conselho, por exemplo, tem se mobilizado para evitar esse tipo de ação, fazendo ações junto aos secretários de saúde, às prefeituras. Temos encontrado também a dificuldade deste profissional ter uma maior possibilidade de ter uma vida, uma qualidade de vida nas suas atividades diárias, em decorrência de ter essa dupla jornada, e principalmente na categoria que é majoritariamente feminina, nós temos mais de 80% dos nossos profissionais formados por mulheres que não têm só dupla jornada, elas têm tripla ou quádrupla jornada porque precisam cuidar dos seus empregos, da sua família, da sua casa. Então isso representa um valor extremamente simbólico para toda a enfermagem, ter um piso salarial, ter uma jornada de 30 horas aprovada, que é a nossa próxima bandeira após a aprovação do nosso piso salarial.
James Francisco, muito obrigado pela sua participação e até a próxima oportunidade.
Obrigado, Afonso, agradeço a você, a toda a emissora e também aos nossos ouvintes, espero que possam estar apoiando a nossa mobilização e tenhamos aí no dia 4 a aprovação do nosso PL 2564.
Emília, voltamos com você aí no estúdio.
Bom, muito obrigada, James, pela participação aqui no Programa Central do Brasil, muito obrigada, Afonso, pela condução da entrevista. E agora a gente vai de conteúdo cultural. Começou hoje a Flip Narrativas, primeiro encontro de contação de histórias à Beira Rio, no Centro de Convenções de Pirapora, em Minas Gerais. O projeto, idealizado e coordenado por Maria Vargas, é uma continuidade da Festa Literária de Pirapora e tem o objetivo de incentivar a cultura local entre crianças e adolescentes de escolas públicas municipais e estaduais. Esta edição contará com convidados especiais, arte educadoras, contadores de histórias e artistas do teatro e da música, unindo história, arte e cultura. O evento é também aberto para a comunidade. Bom, Maria Vargas, produtora cultural e idealizadora do projeto, nos traz um recado, olha só.
Parada Cultural.
Andou? Andou e vitou? O que você está fazendo aqui?
Uai!
Já tinha ido embora.
Olá, eu sou Maria Vargas, sou produtora cultural, coordenadora da Flip Narrativas, sou escritora infantil e nós estamos aqui para realizar esse evento maravilhoso, que é uma extensão da Festa Literária de Pirapora, mas esse evento com o objetivo de trazer contadores de histórias nas práticas de narrativas orais. Nós entendemos que a narrativa oral é uma prática que transforma a sociedade. Então nós estamos aqui a partir de hoje até sábado, trazendo muitas crianças da rede pública, porque esse é o nosso público especial, crianças e jovens, adolescentes da rede pública de educação. Nós estamos em Pirapora, às margens do Rio São Francisco, e muito felizes de poder realizar mais uma vez um evento de promoção e incentivo à leitura.
É isso aí, se você está em Pirapora ou está passando pela cidade, fica o convite. O Flip Narrativas acontece até sábado, dia 30 de abril. Nesse clima cultural, o Programa Central do Brasil de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te espero por aqui amanhã, hein? Até lá! Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.